Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM.
Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou. No forró bodó, olha aqui, eu fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou. No forró bodó, ninguém botou, no forró bodó, ninguém botou. No forró bodó, ninguém botou, no forró bodó, ninguém botou, no forró bodó.
Eu sou Yale Tairini e esta é mais uma edição do programa Brasil de Fato Pernambuco, que está ao ar todos os dias das 7 às 8 horas da manhã, trazendo uma programação recheada de notícias, música boa e entrevistas. Tudo com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo, para te manter sempre bem informado. Então, não sai daí e bora começar a edição de hoje, que o programa Brasil de Fato Pernambuco chegou.
Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou. Um programa popular, Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Que dia é hoje?
Hoje é sexta-feira! Hoje é quinta, olha!
Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho, o dia do químico. Foi nesta data que o antigo presidente Juscelino Kubitschek assinou a Lei Manter dos Químicos, que criou os conselhos federais e regionais que regulamentava a profissão. Então, parabéns aos profissionais da química. Vamos às principais notícias do programa de hoje. Médicos contestam decisão do governo de usar cloroquina em crianças e gestantes. Nomeação do Centro de Partos de Petrolina gera debate nas redes e na Câmara Municipal. Violência. Assassinato de adolescente de 15 anos revolta a população, que faz protesto na periferia de São Paulo. Chuvas na região agreste de Pernambuco causam rompimento de barragem. Vocês conhecem o Face App? Souberam que ele rouba dados pessoais de seus usuários? Entenda os riscos à privacidade e saiba como se proteger ao usar a internet. Hoje tem o segundo episódio do nosso Central do Brasil, tratando sobre milícias virtuais, 5G no Brasil e democratização da mídia, além de uma indicação cultural. O programa de hoje tá que tá, não é mesmo?
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Um assunto que passou a ser discutido com muita frequência nesses tempos de coronavírus, especialmente aqui no Brasil, diz respeito ao uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Os medicamentos até então desconhecidos pela maior parte da população ganharam destaque por terem seu uso defendido pelo presidente Jair Bolsonaro para o enfrentamento à pandemia, apesar de não haver evidências científicas sobre a eficácia desses remédios contra o coronavírus. Apesar de as drogas não serem recomendadas pela Organização Mundial da Saúde fora de pesquisas e testes controlados, por aqui, o Ministério da Saúde informou na última segunda-feira que vai ampliar as orientações para o uso dos medicamentos. A cloroquina e a hidroxicloroquina poderão ser usadas também para o tratamento precoce de crianças e grávidas infectadas pela Covid. E essa medida tem preocupado bastante especialistas que estão de acordo com a orientação da OMS. Entre eles está o médico Miguel Maier, que é residente em medicina da família e comunidade. Ele critica a medida. Para ele, que integra a rede de médicas e médicos populares, não há nada que justifique a decisão do governo federal, assim como não havia antes, na ocasião de recomendações anteriores.
A orientação do Ministério da Saúde para uso da cloroquina e da hidroxicloroquina nos tratamentos da Covid em crianças e gestantes pegou de surpresa a comunidade médica. Sem estudos que comprovem a eficácia do medicamento, o governo divulgou a indicação de que ele seja ministrado para o tratamento precoce nesses pacientes. A Organização Mundial da Saúde não recomenda que as substâncias sejam usadas para pacientes infectados pelo coronavírus, a não ser em testes controlados. A recomendação do Ministério ocorre pouco mais de 2 semanas após uma nota de alerta divulgada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Segundo o texto, não há dados que amparem a segurança e a eficácia do uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina em crianças. O documento também destaca que alguns testes em adultos foram interrompidos devido ao aumento da mortalidade em decorrência do uso de altas doses. O pediatra e infectologista Renato Kifuri, vice-presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo, faz outro alerta. Não há estudos envolvendo crianças e gestantes.
Não há evidência nenhuma de benefício da cloroquina, ainda mais em pediatria. Muito menos em gestantes, que ninguém estudou, né? Então, você tem uma droga hoje que não há evidência científica de benefício. Há muitos estudos mostrando risco, mas só há um cenário previsto de uso da cloroquina, que é dentro de estudos controlados. Mas uso terapêutico consagrado não existe para nenhuma idade. Se não existe ainda dados ainda em pacientes, comprovação de pacientes adultos, muito menos em crianças, muito menos em gestantes.
Renato Kifuri acredita que os riscos que a cloroquina traz para adultos, como adversidades cardíacas, também podem atingir crianças. No mesmo dia em que o Ministério da Saúde decidiu divulgar os critérios para uso das substâncias em crianças e grávidas, nos Estados Unidos foi revogada a permissão para o tratamento com os remédios. Segundo a Food and Drug Administration do país, o órgão que atua na regulamentação de medicamentos, as formulações orais de hidroxicloroquina e de cloroquina não se mostraram eficazes. Miguel Maier, médico de família e comunidade da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, afirma que a nova posição do Ministério não tem nenhuma justificativa ou evidência científica. Ele ressalta que há estudos sobre outros medicamentos e práticas que efetivamente vêm mostrando alguma eficácia e dá o exemplo do isolamento social.
A secretária, né, Mayra Pinheiro, ela até durante a entrevista justificando essa posição do Ministério, ela refere que isso se dá por conta da possibilidade de quadros graves em grávidas e em crianças, e que por isso faria sentido de estender essa recomendação para esses quadros. Mas estender essa recomendação para esses quadros, na verdade, é colocar mais em risco esses grupos, né, para um governo que, da boca para fora, se diz defensor da vida. Quando ela comenta sobre a decisão do FDA e diz que a decisão deles é embasada em estudos com metodologia ruim, na verdade, a pior metodologia que a gente observa são nos estudos lá do começo, que demonstraram algum benefício da cloroquina e da hidroxicloroquina, que não foram replicados, né? Não foram repetidos em outros estudos que foram realizados e depois tiveram também sua metodologia bastante criticada.
O médico finaliza com um alerta sobre os riscos que foram observados com o uso da cloroquina, até mesmo de evolução para óbitos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Pernambuco em Foco.
No agreste pernambucano, as fortes chuvas causaram um rompimento da barragem Guilherme Pontes, localizada na zona rural do município de Sairé, na tarde da última segunda-feira, dia 15 de junho. As cidades de Barra de Guabiraba, Rio Formoso, Sirinhaém e Cortês Francisco também sofreram os impactos. A barragem não suportou o acúmulo de água e se rompeu, invadiu casas, arrastou os pertences dos moradores, que tiveram que sair às pressas das moradias. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, por meio da Área Técnica de Defesa Civil, tem acompanhado a situação dos municípios atingidos e orienta os gestores locais que, na ocorrência de desastre natural, solicite a integração dos três entes nas nações de socorro e assistência humanitária. Busquem sempre o apoio técnico da União e do Estado na decretação e na avaliação dos danos e prejuízos causados por desastres naturais. Solicitem o reconhecimento de anormalidade diretamente à União. Após o reconhecimento federal, oficialize diretamente à União a liberação de recursos financeiros para execução de obras emergenciais de defesa civil no município. Para ter acesso a todas as orientações, é só acessar a área da Defesa Civil no site da CNM, que é www.cnm.org.br.
De fato na semana, o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
Sabe aquele aplicativo que, entre aspas, transforma as fotos de uma pessoa no que seria uma versão do gênero oposto dela, o FaceApp? Se você usou as redes sociais no último final de semana, certamente deve ter visto diversas fotos nesse estilo. Souberam que esse aplicativo rouba dados pessoais dos seus usuários? Pois é, ele já foi alvo de discussões sobre privacidade e ciberespionagem em 2019. Entenda os riscos e saiba como se proteger ao usar a internet.
Não há quem usou as redes sociais no último fim de semana e não se deparou com fotos que retratavam como seria uma versão do gênero oposto das pessoas. A divertida transformação feita pelo aplicativo FaceApp inundou as contas de celebridades e anônimos, e até o momento, milhares de posts seguem sendo compartilhados. No entanto, especialistas em segurança digital alertam que a brincadeira esconde uma grave ameaça à privacidade dos usuários. Segundo Helena Martins, professora da Universidade Federal do Ceará e doutora em comunicação, aplicativos como esses roubam dados pessoais dos indivíduos para utilizá-los em benefício dos interesses de grandes empresas. A pesquisadora afirma que um dos principais interesses por trás do recolhimento indevido dos dados é seu uso para o desenvolvimento de estratégias de marketing direcionado por empresas parceiras.
A partir do momento em que uma empresa sabe muito sobre mim, quanto tempo eu passei no site, quais sites eu visitei, né, quais são as pessoas com as quais eu estou conectado nas redes, ela pode vir a desenvolver um perfil mercadológico meu, né? E a partir disso, ela pode oferecer publicidade dirigida para mim. Inclusive, o aplicativo em questão, ele menciona a possibilidade de direcionamento publicitário.
Há menos de um ano, em julho de 2019, esse mesmo aplicativo já havia sido colocado em xeque. Na época, a brincadeira da vez ofereceu ao usuário um serviço para que deixasse seu rosto mais velho ou mais novo. Com informações vagas e sem respaldo à segurança digital dos usuários, o aplicativo de origem russa foi alvo de discussões sobre privacidade e ciberespionagem, inclusive sendo investigado e contraindicado pelo FBI nos Estados Unidos. Gustavo Gus, especialista em segurança digital e membro do projeto Tor, também endossa o alerta. E se engana quem pensa que as implicações na vida dos cidadãos não são diretas. Segundo Gustavo Gus, os dados podem ser usados para treinar a inteligência artificial do pior jeito possível.
A gente sabe que os algoritmos de reconhecimento facial, eles não são neutros, né? É uma tecnologia que é feita usando a discriminação racial, discriminação de gênero e por aí vai. É uma tecnologia de vigilância, é uma tecnologia que vai claramente, né, estatisticamente, há evidências concretas de que ela discrimina e ela é usada para detectar, para prender e encarcerar mais pessoas negras do que pessoas brancas.
Levantamento feito pela Rede de Observatórios da Segurança, de fato constatou que o racismo policial registrado nas ruas também é fundante da tecnologia. 90% das pessoas presas por meio do reconhecimento facial entre junho e outubro do ano passado, em 4 estados brasileiros, eram negras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Pernambuco em Foco.
Na manhã desta terça-feira, 16 de junho, a Associação Municipalista de Pernambuco, a MUP, e a Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, assinaram um termo de convênio para a realização de 9 mil testes mensais de coronavírus para 106 municípios pernambucanos. A ideia é aumentar a capacidade de testagem nos municípios, agilizar o diagnóstico de doentes e, consequentemente, aprimorar o combate à Covid-19. Da coleta ao diagnóstico, as entidades avaliam um tempo de aproximadamente 24 horas, prazo pequeno em relação ao observado nos dias de hoje. Outro ponto importante é quanto cada município vai desembolsar por contrapartida. Para cada teste, será o valor de R$ 89,00, que é um valor bem baixo do que vem sendo praticado, em torno de R$ 300,00 nos laboratórios privados.
De fato na semana, o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
O presidente Donald Trump anunciou novas medidas e orientações para a polícia nos Estados Unidos nesta terça-feira, dia 16, semanas após massivos e consecutivos protestos contra a violência policial. Protestos antirracistas tomaram o país nas últimas semanas após o assassinato de George Floyd, que morreu asfixiado por um policial branco em maio, e ganhou força com a morte de Rayshard Brooks, outro homem negro baleado por um policial branco. Ainda assim, a medida foi anunciada de forma vaga e sem citar o racismo. A reportagem é de Lúcio Dré.
O presidente Donald Trump anunciou novas medidas e orientações para a polícia dos Estados Unidos nesta terça-feira, dia 16, semanas após os massivos e consecutivos protestos contra a violência policial que se espalharam por todo o país. O levante antirracista teve início após o assassinato de George Floyd, que morreu asfixiado por um policial em maio, e ganhou força com a morte de Rayshard Brooks, outro homem negro baleado por um policial branco na última sexta-feira, dia 12. Trump declarou que destinará recursos por meio do Ministério da Justiça para treinamentos que, segundo as suas palavras, desinstalem a violência na corporação. A decisão vai na contramão do que tem sido defendido pelo movimento negro e ativistas dos direitos humanos no país, que reivindicam a diminuição do financiamento do aparato policial, principalmente em meio à pandemia da Covid-19. Com um discurso vago, o republicano não se manifestou sobre como a nova ordem seria executada e se limitou a dizer que vai trabalhar junto ao Congresso para propostas de alterações das forças policiais de uma forma mais sólida. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lúcio Dré, Douglas Matos.
Na periferia de São Paulo, pede justiça pelo assassinato do adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos. Cerca de 300 moradores da Vila Clara, zona sul de São Paulo, a maioria de jovens e adolescentes, marcharam pelas ruas do bairro exigindo justiça. O corpo de Guilherme foi encontrado na última segunda-feira, dia 15, em Diadema, na Grande São Paulo. O garoto havia sido visto pela última vez na porta de sua casa. Segundo a família, dois homens armados o colocaram em um carro e o levaram. Igor Carvalho traz mais informações.
O que fizeram do Guilherme? Judiado demais. Dois tiros na cabeça. Acho que na hora que deram o tiro, ele pôs a mão. A mão dele também está perfurada. Machucaram a cabeça dele. Judiado demais por uma pessoa que não fez nada. O Guilherme nunca mexeu com coisa errada.
Essa voz é de Antônia Arcanjo da Silva, avó de Guilherme Silva Guedes. Menino de 15 anos que foi encontrado morto na segunda-feira, dia 15, no bairro Vila Clara, na zona sul de São Paulo. Seu relato de indignação e protesto pela morte do neto é muito mais calmo que a reação de outros moradores do bairro, que colocaram fogo em ônibus na noite que o menino foi encontrado morto. A manifestação cessou quando a polícia chegou reprimindo o grupo. O que aconteceu com Guilherme ainda não foi esclarecido. Entre os moradores do bairro, há uma suspeita de que os responsáveis pela morte são seguranças privados de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Sabesp, a estatal paulista de tratamento e fornecimento de água, como conta a avó Antônia.
Aí em seguida chegou esse rapaz que mora de frente a Sabesp e comentou o caso. Falou, ó, ontem, mais ou menos nesse horário, entrou umas crianças dentro da Sabesp e pra pular pro Rondão, que diz que no Rondão eles deixam um negócio lá cheio de tipo comida que venceu, Danone, essas coisas. Diz que a molecada tem mania de pular lá pra pegar. Eles vêm correndo atrás dos moleques. Só que os moleques dizem que passou perto do Guilherme e falou pro Guilherme, Gui, tá vindo dois caras de preto aí. O Guilherme falou, não devo. Ele tava em pé aí, ele falou, ah, eu não vou correr não, não devo. Ele acabou de falar, os caras já apareceu.
O engenheiro responsável pelo galpão que presta serviço da Sabesp, Oswaldo Marchetti, afirma que o local havia sido invadido no sábado, o que gerou uma confusão. No entanto, não sabe explicar o que aconteceu durante aquela noite.
No sábado, houve algum problema muito sério aqui. Tentaram invadir o canteiro, o vigia que estava aqui parece que espantou, eram três pessoas. E depois aconteceu uma confusão que eu não sei explicar o que aconteceu. Quando no domingo de manhã chegou o nosso funcionário aqui, o vigia não estava, a porta estava aberta e daí a pouco apareceu um grupo lá do outro lado querendo saber do garoto que tinha desaparecido.
Os funcionários da segurança privada foram identificados e vão prestar depoimento na Corregedoria Geral da Polícia. Na segunda-feira, quando o corpo de Guilherme foi encontrado, moradores foram às ruas do bairro protestar. O grupo pôs fogo em ônibus e virou uma caçamba de entulhos. Momentos depois, a polícia chegou reprimindo violentamente os manifestantes. Na terça-feira, moradores foram às ruas novamente para protestar. As manifestações ocorreram grande parte pacificamente. Ao final, um grupo se destacou e ateou fogo em um ônibus no local. A polícia dispersou os manifestantes e prendeu duas pessoas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Ainda sobre o caso Guilherme, a reportagem do Brasil de Fato apurou que o sargento Adriano Fernandes dos Campos, dono da empresa de vigilância Campos Forte Portaria LTDA, é apontado pela investigação como um dos autores do assassinato do adolescente. No entanto, ele ainda não foi localizado para prestar depoimento. O militar está lotado no Batalhão de Ações Especiais da Polícia, BAEP, de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e de acordo com o site Transparência Governo de São Paulo, recebe uma remuneração de R$ 6.312,06 mensal.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. Apresentação, Iale Tairini.
O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo.
Cada um de nós, brasileiros e brasileiras, consumimos em média 7 litros de veneno por ano através dos alimentos.
Por outro lado, milhares de famílias camponesas adotam um outro jeito de produzir, fortalecendo a diversidade e respeitando a natureza e seus ciclos.
Chamamos esse modo de produção de agroecologia.
E você, sabe de onde vem o seu alimento? É do agronegócio ou da agroecologia?
Faça opção pela sua saúde e fortaleça a produção da agricultura familiar com base agroecológica.
Prefira alimentos livres de transgênicos e de agrotóxicos.
Frequente feiras agroecológicas e espaços de comércio justo e solidário de sua cidade.
Este produto de áudio foi elaborado pela Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio Fundação Banco do Brasil.
A Prefeitura Municipal de Petrolina anunciou em suas redes sociais a contagem regressiva para a inauguração do Centro de Parto Natural, que deve ocorrer ainda neste mês de junho. Com isso, foi publicado o projeto de lei número 011/2020 pelo prefeito Miguel Coelho, do MDB, que está sendo discutido na Câmara dos Vereadores e trata sobre a proposta de nomear a maternidade em homenagem ao centenário do político, industrial e médico petrolinense Nilo Coelho, tio-avô do prefeito, que já dá nome ao aeroporto, uma fundação, uma escola, uma avenida e a um dos projetos irrigados e ainda ao memorial da cidade de Petrolina. Nilo foi governador de Pernambuco entre 1967 e 1971, tendo sido nomeado pelo general Castelo Branco durante a ditadura militar. A vereadora Cristina Costa, do PT, pediu esclarecimento sobre a homenagem a Nilo Coelho, visto que a Lei Municipal nº 2.895 de 2017, que entrou em vigor em 20 de janeiro de 2017, determina que o Centro Hospital da Mulher homenagearia a deputada Isabel Cristina de Oliveira. Já um grupo de mulheres discordou do nome de Nilo Coelho por entender que a homenagem deve ser feita à parteira petrolinense Idalina dos Santos, que melhor simbolizaria a essência do centro de parto natural. A movimentação se tornou uma campanha nas redes sociais com a hashtag Casa de Parto Idalina e hashtag CPN Idalina. Assim, o nome da parteira foi proposto para dar nome ao Centro de Partos em sessão da Câmara de Vereadores de Petrolina pelo vereador Gilmar dos Santos, do PT, que também entende que o local deve receber o nome de uma mulher. A doula, consultora em aleitamento materno e acadêmica em enfermagem, Dani Silva, falou sobre o assunto. Vamos ouvir.
Então, a mobilização foi por dois motivos. Primeiro, porque dar o nome de um homem à casa de parto não faz nenhum sentido. E porque eles já tem um nome que leva já na metade da cidade, né? O aeroporto, rodovias, os projetos de irrigação, a fundação, tudo isso se chama Nilo Coelho. Então, por que a gente pensou em Idalina? Foi uma mulher, foi parteira, é significativo para o espaço, é significativo para o local. E a mobilização partiu de um grupo de mulheres, mães ou futuras mães, que desejam que um instrumento de parto natural seja nomeado com alguém que teve realmente importância nesse movimento, né? E não o nome de um médico, que a justificativa é que é o centenário dele, mas que já dá nome a muitas coisas na cidade. Apesar de a mobilização não ter um caráter legal do ponto de vista legislativo, ter o poder popular, ter as pessoas que são as reais interessadas, que são as mulheres mães, mobilizadas para que esse nome aconteça, é fundamental para que a gente, pelo menos, consiga ter um espacinho aberto na Câmara e a possibilidade de mudança desse nome.
Vamos então acompanhar juntos o segundo episódio do Central do Brasil? No episódio de hoje, o programa trata sobre milícias virtuais, 5G no Brasil e democratização da mídia, além de indicação cultural e entrevista com o cientista político Luiz Felipe Miguel. Está no ar!
Está no ar a Rede Nacional de Comunicação dos Movimentos Populares do nosso Brasil. A nossa Central do Brasil traz hoje um debate com o cientista político Luiz Felipe Miguel em uma análise sobre as recentes ações antidemocráticas de grupos neofascistas que apoiam o governo Bolsonaro. Trazemos ainda uma avaliação sobre o novo ministro da Comunicação e os interesses no leilão do controle da tecnologia de 5G no Brasil. E uma dica especial de livro com o jornalista Fernando Moraes. Você acompanha tudo isso e mais um pouco agora.
Central do Brasil.
Muitas professoras e professores estão com dificuldades em ensinar o conteúdo no modo à distância. Pelo método implementado, além de sobrecarregar esses trabalhadores, o EAD prejudica o aprendizado das crianças e jovens. Nos Trilhos do Brasil, Nayá Tawani conversou com educadores de diferentes regiões sobre o tema.
Trilhos do Brasil.
Diante da pandemia da Covid-19, estudantes e professores tiveram que se adaptar ao sistema de ensino à distância. Com as escolas fechadas, a dinâmica virtual foi implementada. No entanto, a secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Fátima da Silva, revela a falta de suporte à categoria de professores.
Estamos vendo do dia para a noite a modalidade de educação virtual, imposta sem nenhuma discussão com a categoria, com os professores, com a comunidade escolar. Isso tem trazido uma situação de muita angústia, de muito estresse. Muitos dos professores, além de não ter os equipamentos, também se endividaram comprando esses equipamentos, estão também aprendendo a utilizar essas ferramentas tecnológicas.
Professores têm relatado problemas psicológicos e até complicações na saúde física por não conseguirem se adaptar ao sistema de ensino remoto. Como conta a professora do Distrito Federal, Thaís Romanelli.
Tem sim já identificado muitos professores ligando para a gente, preocupados e relatando, né, que estão sim, estão com insônia, e aí estão fazendo uso de medicação para dormir, né, muitos com muito apetite, outros com pouco apetite, com irritabilidade, outros mostrando até assim, um aspecto depressivo, por não estarem familiarizados com essas novas ferramentas.
No âmbito das universidades não é diferente. Caroline Lima, professora da Universidade do Estado da Bahia, comenta a necessidade do debate sobre este tema.
Ele precisa passar pelas instâncias da universidade, o debate sobre trabalho remoto, no CONCEP, no CONSUL. Então, acho que o desafio que está colocado é, trabalho remoto tem que ser amplamente debatido na comunidade universitária. Ele não pode ser imposto. Eu acho que esse é o principal desafio para a gente hoje.
E vamos falar agora das ameaças à democracia. Se do nosso lado a gente trava a luta pela democratização dos meios de comunicação, na contramão, o governo Bolsonaro promove o leilão da rede 5G e ameaça a autonomia das telecomunicações no país. A gente volta com a repórter Nayá Tawani, que traz outras informações. Olá, Nayá!
Boa noite, Pamela. O governo federal ele recriou o Ministério das Comunicações e deu comando para o deputado do PSD, Fábio Faria. Uma das principais intenções dessa pasta é implantar o sistema de tecnologia 5G no Brasil. Porém, este processo ele envolve um leilão de grandes empresas que detêm o capital. Fato que monopoliza a telecomunicação brasileira. Confira mais informações no VT.
Uma disputa geopolítica interfere na escolha da empresa responsável pela implantação do 5G no Brasil. O leilão desperta o interesse estrangeiro, fato que ameaça a liberdade da telecomunicação do país. Como explica Marina Pita, ativista pelo direito à comunicação do coletivo Intervozes.
E hoje há uma disputa muito grande em relação a como é que os pequenos provedores de telecomunicações eles podem entrar nesse jogo, porque os pequenos provedores de serviços de telecomunicações, eles têm investido em fibra ótica, levado conexão para várias cidades não atendidas ou não adequadamente atendidas por esses grandes players, e há a consolidação de pequenos e médios negócios no Brasil inteiro. E há uma possibilidade com a chegada do 5G nesse interior do Brasil, que essas empresas quebrem.
A questão do 5G no Brasil surge com interesses privados e tem interferência direta do governo com fins ideológicos, fato que ignora a autonomia da telecomunicação brasileira, como afirma a ativista do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Renata Miele.
Mas a depender do tipo de decisão política, mas tecnológica que o país adote, isso pode significar a exclusão de milhares de brasileiros que vivem em comunidades rurais, onde não há poder econômico para poder adquirir equipamentos e conexões a alto custo, que é o que pode significar essa parceria, esse alinhamento com o padrão norte-americano.
Mas essa tentativa de controle ideológico não está passando batido. Aliados do governo Bolsonaro estão sendo investigados por recentes atentados contra a democracia. Blogueiros e youtubers bolsonaristas foram chamados hoje para prestar depoimento. Eu conversei com o cientista político e social Luiz Felipe Miguel sobre as ações da extrema-direita. Vamos conferir na entrevista central.
Entrevista Central.
Olá, professor Luiz Felipe Miguel, seja muito bem-vindo à Central do Brasil, a nossa entrevista central de hoje. Como que você enxerga toda essa estrutura de financiamento e essas ações que estão ocorrendo na prática também nas ruas em relação à democracia no Brasil?
Obrigado, é um prazer estar aqui participando do Central do Brasil. Eu acho que a gente tem uma questão muito séria com essa ofensiva das milícias da extrema-direita, certo? Porque são movimentos, a gente sabe disso, que estão, na verdade, se armando, que estão praticando ações muito agressivas numa tentativa de intimidação dos movimentos vinculados ao campo popular, dos movimentos do campo democrático, e isso é algo que não surge espontaneamente. Na verdade, na minha interpretação, o governo Bolsonaro tem perdido apoio popular, certo? Vários setores da classe média que tinham embarcado nesse projeto da extrema-direita estão vendo que ele leva consequências muito graves para o país, então a gente tem visto um desembarque de setores que estavam apoiando esse governo, e o Bolsonaro tem optado por radicalizar o núcleo duro da sua base. Então, ele tem feito movimentos no sentido de colocar esse pessoal de uma forma muito agressiva na rua. Ele tem feito acenos para grupos neonazistas, para grupos supremacistas brancos. Então, existe um esforço para criar uma situação de intimidação no debate público e nas ruas. É uma tentativa de garantir a permanência desse governo, que é um governo catastrófico, com base no medo, com base em grupos minoritários que agem de forma violenta.
O general Ramos, ele proferiu até uma ameaça recentemente, né, dizendo que se a gente não puxar a corda, não há um golpe. Nesse sentido, qual que deveria ser a ação dos movimentos populares do campo democrático como uma resposta? Nas ruas?
Olha, eu acho que a gente tem que ter resposta nas ruas, e acho que também a partir das ruas e da nossa capacidade de pressão, a gente tem que exigir que as instituições que ainda têm algum grau de funcionamento no Brasil reajam da maneira correta. Porque o que a gente tem visto é que, ao lado dessa instrumentalização desses grupos da extrema-direita para intimidação nas ruas, o governo Bolsonaro tem ameaçado de uma maneira cada vez mais explícita com a possibilidade de uma intervenção de força dos militares na política brasileira. Estão ameaçando com o golpe. Eu não acredito que esse golpe ele seja uma possibilidade concreta nesse momento, mas a verdade é que cada vez que o Bolsonaro e a parcela dos generais da reserva ativa que estão do lado dele ameaça com o golpe e a gente não tem uma resposta da sociedade, não tem uma resposta das instituições, isso é um processo para construir a possibilidade do golpe na cúpula militar. O campo popular tem que exigir essa resposta, tem que constranger o Supremo e a própria parcela das Forças Armadas, que não quer uma aventura golpista, a se colocar de uma maneira muito, muito clara na exigência do respeito às regras que ainda vigoram no Brasil, apesar de todos os retrocessos que nós sofremos. Eu acho que não existe possibilidade de se acomodar a uma situação em que possa ser considerado razoável que o presidente da República ameace o poder judiciário, o poder legislativo e a sociedade como um todo com um golpe militar. Isso significa, na verdade, que nós já estaríamos para o lado de lá de uma ditadura militar. Então é necessário bloquear nesse momento. Eu acho que essas operações que estão sendo feitas para punir e impedir a continuidade dessas mobilizações contra a democracia, ou seja, para uma radicalização à direita, elas são muito importantes exatamente porque mostram que existe ainda no Estado brasileiro setores que estão dispostos a cortar essa possibilidade antes que ela se afigure de fato como uma ameaça palpável. Eu acho que cabe ao campo popular, é claro que a gente está em condições muito difíceis, seja pelas derrotas que nós acumulamos, seja pela condição da pandemia, para promover a mobilização, mas cabe ao campo popular, com a força que ainda tem, com os porta-vozes que possui, pressionar para que essas medidas de controle da escalada fascista, da escalada antidemocrática, esses mecanismos de controle sejam colocados em ação da maneira mais forte possível nesse momento.
Pois é, é preciso barrar o avanço desse autoritarismo. E para você entender um pouco mais sobre como se dá esse processo de escalada do fascismo, o jornalista Fernando Moraes tem uma dica especial de livro na nossa Parada Cultural de hoje. Vamos conferir.
Parada Cultural.
Olá, boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu queria saudar os companheiros e companheiras que estão fazendo Central do Brasil, que eu espero que vá se converter o mais breve possível na nossa rede da legalidade. Eu estou aqui hoje para dar uma dica de um livro que eu estou lendo, chamado M, O Filho do Século. É uma história escrita por um autor italiano chamado Antonio Scurati, e é a biografia do Benito Mussolini, do Tucci. Foi lançado pela Intrínseca aqui no Brasil, mas hoje, particularmente, ele tem uma importância adicional para nós, que é para as pessoas saberem como é que nasceu o fascismo italiano, como é que foi as semelhanças, enormes semelhanças entre o que aconteceu no surgimento do Mussolini na Itália e o surgimento do genocida do capitão Jair Bolsonaro aqui no Brasil.
O Central do Brasil fica por aqui, mas você pode enviar as suas dicas culturais, perguntas e opiniões para a gente. Nosso WhatsApp é 11 946104472, ou você pode mandar um e-mail para redecentraldobrasil@gmail.com. Eu agradeço a sua audiência em todos os nossos canais. Nos encontramos amanhã. Até!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
A livraria e editora Expressão Popular acredita na necessidade constante de troca de experiências e no conhecimento como o principal caminho para a construção de uma sociedade mais justa, com oportunidades para todos e todas. Por isso, há 19 anos, produz e vende livros baratos e acessíveis ao público em geral. Ainda nos anos 90, a ideia de criar uma editora para o povo nasceu e cresceu em meio às lutas dos movimentos populares. Até hoje, o principal objetivo da Expressão Popular é estimular a formação política e crítica daqueles que acreditam na transformação do mundo. Hoje, são mais de 500 títulos publicados que apresentam diferentes autores, como Florestan Fernandes, Frei Beto, Luiz Gama e Darcy Ribeiro. Escritores que falam diretamente aos trabalhadores e trabalhadoras e às suas inquietações. Ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre a editora? Acesse o site expressalpopular.com.br ou a sua página no Facebook.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. Apresentação, Iale Tairini.
Agora, vamos abordar um assunto que tem preocupado especialistas: o consumo de álcool durante o isolamento social. Entre as muitas notícias falsas que circulam nas redes sociais relacionadas ao coronavírus,
Uma delas é de que tomar álcool poderia proteger contra a Covid-19. Mas já esclarecemos por aqui que se trata de uma grande mentira. E a recomendação é justamente o contrário. O consumo de álcool deve ser evitado durante a pandemia. O alerta é feito pela Organização Mundial de Saúde, que chegou a recomendar aos governos a limitação da venda de bebidas alcoólicas nesse período. A OMS argumenta que o álcool prejudica o sistema imunológico, a saúde mental e pode estimular comportamentos de risco, como agressões no ambiente doméstico. A professora Ana Lúcia Brunialti Godard, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, conduz pesquisas relacionadas aos fatores genéticos que podem predispor um indivíduo ao alcoolismo. Durante participação no programa Conexões, na rádio UFMG Educativa, em conversa com a jornalista Luísa Glória, ela explicou como funciona o efeito do álcool no organismo e recomendou a busca de alternativas para aliviar as tensões provocadas pela pandemia. Vamos ouvir.
Professora, mesmo com a influência aí dos fatores genéticos, a gente não pode ignorar a importância do ambiente em que uma pessoa está inserida para que ela venha desenvolver um vício, né? O contexto de uma pandemia, o isolamento social compulsório, o medo, né? O medo de contrair a doença, por exemplo, de perder alguém, isso pode favorecer o desenvolvimento do alcoolismo, mesmo para quem nunca tinha consumido bebidas alcoólicas de forma abusiva até então, professora?
Com certeza, inclusive isso é uma das preocupações e observações já feitas, né, por várias órgãos relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, como a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas. Então, não só a preocupação com aqueles que já desenvolviam, né, patologias do tipo adição ou uso abusivo de álcool, como aqueles que não desenvolviam, que faziam uso, digamos, recreativo, mas que passaram a fazer uso diário do álcool como uma forma de reduzir o estresse do momento que a gente está vivendo. Então, certamente é uma preocupação e muito provavelmente a gente vai ver esses casos depois dessa pandemia.
A OMS, né, chegou a recomendar a restrição das vendas de bebidas alcoólicas durante a quarentena, com o argumento de que o álcool compromete a saúde física, a saúde mental, inclusive a imunidade. E aí, professora, como que o álcool afeta o sistema imunológico? E também gostaria que a senhora falasse um pouco, né, se é a favor dessa recomendação.
Bom, na realidade, o álcool, ele é uma substância tóxica. Então, ele vai atingir diferentes sistemas, inclusive imunológico, no sentido de diminuir ou retrair a capacidade do indivíduo de reagir a infecções. Então, daí a preocupação do uso do álcool nesse momento de pandemia e da possibilidade de infecção pelo coronavírus. Eu acho que a ANEC está corretíssima no sentido de alertar, de solicitar aos governos, né, que previnam ou que tentem reduzir a liberação e o consumo de álcool. O que me deixa preocupada é que o nosso governo não tenha tido nenhuma palavra em relação a isso. Né? Então, a gente já vê que, por exemplo, os números são variados, mas a gente vê que em relação às distribuidoras, as vendas cresceram mais ou menos 38% desde o início desse isolamento social, e nas lojas de conveniência o aumento chega a 27%. Então, em geral, a gente sempre associa o aumento de venda e compra com o aumento de consumo. Uma coisa vem atrelada à outra. Então, isso realmente é preocupante.
Até desmentindo também, né, notícias aí que circularam de que o álcool poderia proteger o organismo contra o coronavírus, né, de que já que o álcool em gel na mão mata o coronavírus, se beber também mataria. E nenhum fundamento científico nessa crença, né, professor?
Não, muito pelo contrário. Justamente porque o álcool é uma substância tóxica que inibe, né, ou que gera depressão no sistema imune, ele pode agravar o quadro, ao contrário. Né? Ele é um fator de agravamento do quadro de infecção pelo coronavírus.
Professora, e puxando esse assunto agora, né? Uma pessoa pode saber se está predisposta ou não ao alcoolismo?
Na realidade, a predisposição vem de história familiar. Né? Embora a gente tenha genes associados, eventualmente a gente possa fazer um teste genético, mas em geral a gente coleta a história familiar. Tá? Então nós sabemos que indivíduos que têm um dos pais alcoolistas, ele tem maior risco de desenvolver alcoolismo também. Então, isso tem a ver com predisposição genética ao alcoolismo.
Então, a gente coleta a história familiar e a gente tem como fazer um estabelecimento de risco, em função do número de indivíduos afetados.
Sim.
Né? E da generalidade, na realidade, é parentesco. Quanto mais próximo, maior é o risco de desenvolver o alcoolismo na geração seguinte.
Pernambuco em Foco.
Desde o último dia 15, segunda-feira, o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, DETRAN-PE, retomou o atendimento em horário reduzido, de 8 horas da manhã ao meio-dia, apenas para alguns serviços mediante agendamento, por meio do site www.detranpe.gov.br e de maneira individualizada, segundo normas de segurança para evitar a proliferação da Covid-19. O diretor-presidente do DETRAN, Roberto Fontinelles, informou que a reabertura do órgão de trânsito está sendo de forma gradual na sede da autarquia, localizada na Estrada do Barbalho, 889, no bairro da Iputinga, e na unidade de táxis e coletivos, do ATE, localizada às margens da BR-101. Tendo em vista que a preservação da saúde dos funcionários é prioridade, foram instaladas barreiras físicas para atendimento, mudança no fluxo de entrada, fornecimento de equipamento de proteção e higienização individual, marcação no piso para distanciamento, entre outras medidas.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Lembram que no programa de ontem nós falamos sobre mais uma ação no combate à pandemia do novo coronavírus através do curso de formação de agentes populares de saúde? Pois bem, os agentes populares realizaram o acompanhamento das famílias nas comunidades, com orientações sobre como proceder com possíveis casos de doentes em casa, cuidados com a higiene pessoal e higienização correta das moradias e das pessoas. A campanha Mãos Solidárias lançou uma cartilha para formar esses agentes populares de saúde. A proposta da cartilha é nivelar a compreensão dos agentes para que eles possam ser educadores no local onde moram, com ações simples, como orientar a lavagem correta das mãos, o uso de máscaras, o uso correto de produtos de limpeza e outras formas de combate ao vírus. A cartilha já está disponível no site do Mãos Solidárias, que é o www.campanhamãossolidarias.org.
Tu já ouviste falar em alguma solução milagrosa para o novo coronavírus, menino? Tipo alho com água fervida, essa tal da cloroquina. Tem gente por aí divulgando remédio e receita que cura Covid-19. Será mesmo, menino? Vixe Maria! Se tu receber conselho de amigo ou mensagem recomendando remédio que ainda não foi aprovado por especialista, desconfie! Olha que isso também vale para aquela receita passada de boca a boca, viu? Ou até mesmo aquelas mensagens que tu vive recebendo no WhatsApp. O certo mesmo é tu procurar ajuda médica de confiança. Se tu tiver os sintomas da Covid-19, não tome remédio por conta própria, não. Medicamento causa efeito colateral e seu uso precisa ser acompanhado por profissionais de saúde sério. Bote fé, menino. Se descobrisse a cura do novo coronavírus, eu tenho certeza que seria bastante divulgado. Tu não acha? Curtisse as dicas? Então se liga para não fazer besteira se automedicando. Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
Quem disse que vegano precisa ser gourmet? É sobre esse assunto que iremos tratar no quadro Alimento é Saúde de hoje.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
Um passo é decidir por uma vida vegana, outro é encarar as receitas para preparar os alimentos sem origem animal na nossa dieta. No caso de Natália Santos, moradora do Recife, ela já passou pelas duas etapas e compartilha essa consciência com outras pessoas. Ela lembra que, enquanto vegana e sempre preparando seus próprios alimentos, sentia uma certa dificuldade em encontrar boas opções de refeição quando estava na rua. Foi aí que, em 2016, Natália resolveu dar um terceiro grande passo na proposta da vida vegana. Formada em administração, decidiu, junto com o companheiro dela, Jardi Pirro, abrir um empreendimento de comidas veganas na capital pernambucana. A ideia do empreendimento foi de manter uma identidade popular de comida vegana, evitando, por exemplo, preços altos e modismo. Natália conta que até mesmo a questão do desperdício é monitorada, isso por conta de uma visão de mundo em que não se deve jogar comida fora. O pouco que ainda escapa nos pratos é aproveitado para compostagem. Mas o rótulo de comida vegana nem sempre foi associado a um perfil mais popular. A empreendedora lembra o retorno de um cliente para exemplificar essa situação.
A pessoa disse, não, achei a comida muito simples. E aí bateu um supapo assim na minha mente e eu fiquei, onde foi que a gente, tipo, pensando, onde foi que a gente disse que era alta gastronomia? Porque assim, aqui é comida caseira vegana, é comida de comida de casa. De você visitar uma avó, de você visitar sua mãe e chegar lá e ter aquele gostinho de comida vegana, né? E a pessoa simplesmente pediu indicação do local e saiu. E aí eu fiquei, gente, quantas pessoas acham que comida vegana é uma comida gourmet, né? É uma comida, pode ser, mas assim, faz com que as pessoas que não têm esse acesso a esse tipo de cozinha, né, super, de pratos super elaborados, se distanciem do movimento.
Natália destaca que falar em veganismo apenas por uma questão de busca de saúde é uma história incompleta. A questão é mais que defender animais também. Enquanto movimento político, há uma atenção para negar o modelo destrutivista do agronegócio e incentivar um melhor relacionamento com a natureza para o preparo dos nossos alimentos. Pensando na maior popularização do movimento vegano, Natália lembra ainda do diálogo entre as pessoas. Ela faz críticas a quem usa excessivamente termos técnicos que, ao invés de compartilhar conhecimentos, pode ainda mais afastar as pessoas.
Porque a gente tem que fazer com que as pessoas entendam a gente, sabe? Existe uma coisa do preconceito linguístico muito grande, no qual você emprega um monte de termos super difíceis para que as pessoas não tenham acesso à informação ou que fiquem perdidas ou que já cansei, não quero mais escutar isso. Porque a gente fala de uma forma bem simples, que qualquer pessoa possa entender. Eu acho que isso é muito importante pro movimento, qualquer movimento, sabe?
Então fica a dica para fazer um movimento vegano ainda mais inclusivo. Natália ressalta ainda que o movimento vegano pode se relacionar com filosofias e crenças religiosas. Ela, por exemplo, é budista e o companheiro dela é rasta. Foi dessa combinação que, em 2016, nasceu o Vegostices. Quem quiser conferir a experiência pode buscar o perfil Vegostices no Instagram. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Juntos, nunca sós, nós cuidar de nós, nós cuidar de nós.
Siga o Brasil de Fato Pernambuco nas redes sociais através do @BrasilDeFatoPE e receba notícias e informações de saúde no seu celular. É só mandar uma mensagem para 81 99606-0173. O Brasil de Fato Pernambuco vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, sua audiência e uma ótima semana a todos e todas. E voltamos amanhã com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Este programa teve a apresentação de Iale Tairini. Produção, Vanessa Gonzaga. Edição e roteiro de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Juntos.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.